A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Desde o início do ano, os noticiários têm registrado uma série de fugas, motins e rebeliões em diferentes regiões do país e também nos presídios da região metropolitana de Belém. Também veio à tona a situação caótica em que funcionam os sistemas prisionais, com problemas como superlotação, insegurança e conflitos entre facções criminosas. Para falar mais sobre a crise no sistema penitenciário e como esse problema se reflete aqui no estado, recebemos aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, Ezequiel Sarges. Ezequiel, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo. E também recebemos o presidente do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, José Arruda. Muito obrigado pela sua participação, bem-vindo também.
A satisfação é nossa participar deste programa para debater essa questão da crise no sistema penitenciário.
Muito obrigado, José, muito obrigado, Ezequiel. Vamos começar, eu queria que vocês começassem fazendo um pequeno comentário sobre essa situação que estamos ainda vivenciando de alguma forma, né? Vou fazer um breve retrospecto com alguns pontos. Vamos lembrar que no dia 1º de janeiro, pelo menos 56 presos foram mortos em Manaus. No dia 6 foi registrado uma outra rebelião em Boa Vista, em Roraima, onde 33 presos foram mortos. Isso um dia depois que o governo federal tinha anunciado uma série de medidas para a modernização do sistema penitenciário. E já no dia 14, em Natal, no Rio Grande do Norte, pelo menos 26 presos foram mortos em uma rebelião na penitenciária estadual de Alcaçuz. Em todos os casos, as autoridades afirmaram que as mortes seriam relacionadas ao conflito entre integrantes de facções rivais. Já aqui no Pará foram registrados casos em Marituba, Santa Isabel, Salinópolis, não necessariamente com mortes de presos, mas rebeliões, motins ou agentes penitenciários feitos reféns. Diante desse contexto que estamos acompanhando, eu queria que vocês fizessem uma avaliação. O que está ocorrendo no Brasil atualmente? Qual é a situação do Pará nesse contexto e quais os reflexos que esse problema nacional tem tido para cá?
Bom, a crise no sistema penitenciário brasileiro, ela não é nova, mas vem se agravando a cada ano. E ela decorre exatamente, está diretamente relacionada à superlotação carcerária. Eu costumo dizer que a superlotação, ele é o propulsor de todas as mazelas existentes no cárcere. E se, de alguma forma, as facções tomaram conta dos presídios, isso decorre de uma ausência do Estado, do enfraquecimento do Estado com relação ao controle do sistema penal, de formas que as facções passaram a ganhar força e a crescer em todo o país. Alguém que vai preso pela primeira vez, ele quando chega numa penitenciária, ele percebe de logo que não vai ter garantia pelo Estado com relação à sua vida, à sua integridade física e nem apoio. E aí eles começam a se associar. Eles passam a formar uma sociedade paralela com o código próprio dentro do sistema. E ali, quem não participa das facções pode sofrer uma série de represálias. Então, não cabe ao preso escolher ter a opção de participar ou não de uma facção. Em determinados lugares, como já aconteceu aqui no estado do Maranhão, nosso vizinho, todos que entram no sistema têm que escolher um lado para ficar. E aí se estabelece essa guerra pelo poder dentro dos presídios proporcionado pelo próprio Estado. Então, a omissão do Estado, a ausência do Estado brasileiro, a negligência com quem vem sendo tratado o sistema penitenciário há décadas, chega neste ponto de ebulição. É a greve do preso. As rebeliões, elas manifestam exatamente essa insatisfação devido à falta de expectativas, exatamente em função da superlotação carcerária, onde não se pode individualizar a pena, onde não se pode dar uma assistência jurídica, onde não se tem condições de cumprir a lei de execução penal. Não se tem condições de propiciar trabalho a todos os internos. Não tem condições de propiciar educação. Então, reina nos presídios a ociosidade, a morte, a corrupção instalada no cárcere, não é uma falta de controle absoluto que a gente percebe perfeitamente que não tem funcionado. Não é? Pelo menos não tem funcionado para aquelas razões, os motivos pelos quais o sistema existe. Não é? Se a gente considerar que ele funciona para embrutecer as pessoas, ele funciona para reproduzir a violência, mas ele não funciona para as promessas que o sistema punitivo faz. faz e fez para a sua existência, que é proteger os bens jurídicos, proteger a vida, a liberdade, patrimônio e prevenir o delito e combater o delito.
Tá certo. Ezequiel, qual o seu comentário sobre esse primeiro ponto, esse panorama do que estamos vivenciando?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer também por ter sido convocado para esse momento, para falar do sistema carcerário do Estado também. Existe uma diferença entre o sistema penitenciário e o sistema carcerário do Estado. Eu, pelo fato de eu ser agente penitenciário também há 17 anos, eu conheço bem essa realidade do sistema carcerário do nosso Estado. Já tive a condição de entrar em algumas carcerais do nosso Estado e conheço bem a realidade. E como presidente do sindicato que representa justamente a categoria de agente penitenciário nesse Estado, nós tivemos a oportunidade várias vezes de chegar no primeiro momento e informar as autoridades locais na área de segurança pública daquilo que poderia vir a acontecer em relação a vidas que se encontram dentro do cárcere. Tanto daquelas pessoas que, por um motivo qualquer, se encontram lá presas, quanto o próprio servidor do Estado que está prestando serviço nessa área. Infelizmente, a gente vem acompanhando, ao longo do tempo, o que vem acontecendo dentro do sistema carcerário do nosso Estado. E, por várias vezes, nós presenciamos muitas situações delicadas, mas que antes nós tínhamos chamado a atenção do Estado para isso. E hoje, a gente se sente muito, pode-se dizer, enfraquecido, porque, na realidade, nada foi feito. E chegamos na situação em que a gente se encontra hoje, onde, de uma certa forma, as políticas que foram criadas para o sistema penitenciário, muitas delas não foram colocadas em prática. E essa é uma das situações. É como o nosso colega acabou de colocar, na realidade, um dos pontos que nos deixa muito preocupados é justamente o inchaço na população carcerária, que a gente chama nessa superpopulação. É um efetivo muito grande. A falta de controle nos tipos de artigo que cada uma pessoa daquela que está presa lá cumpre, estão tudo misturado. Então, na época, vamos dizer, há 10 anos atrás, ainda havia sim a possibilidade de você poder separar quem era preso provisório, e às vezes se separava eles até pelo artigo, mas tu tinha espaço, tu tinha uma estrutura boa, um efetivo de pessoas, funcionários, no modo geral, do agente penitenciário ao assistente social, ao psicólogo, que poderia realmente estar dando essa manutenção dentro do cárcere, toda 24 horas. Que o cárcere, ele não para, é 24 horas. A partir do momento que uma pessoa é presa aqui fora, as engrenagens do sistema penitenciário começa a funcionar por todo esse processo. Então, infelizmente, até pelo fato mesmo de ser uma entidade que representa o trabalhador, nós temos muitas das vezes, como eu falei no início, chamada a atenção das nossas autoridades. Por último, agora, naquela que aconteceu onde mataram duas senhoras japonesas na frente do polo de Americano, foi uma situação muito delicada que, a nível nacional, o Pará ficou em destaque por conta. Mas é muito importante lembrar que as autoridades tinham conhecimento. Nós preparamos um dossiê do que poderia vir a acontecer. Aí você me pergunta, como é isso que é o que essa informação chega até o sindicato? Porque o agente penitenciário, ele está lá dentro da carceragem e ele trabalha no corpo a corpo com essas pessoas. E muitas pessoas que se encontram encarceradas dentro do nosso estado e nessas carceragens do país, nem todo mundo quer morrer. Como eles costumam dizer lá, eles querem puxar a cana deles e ir embora. Mas infelizmente, por conta dessas situações tipo facções criminosas que infelizmente se encontram dentro do cárcere, põe em risco a vida dessas pessoas, põe em risco a vida dos profissionais que estão lá dentro e, por fim, vai acontecer o que tem acontecido. Hoje, infelizmente, a nível nacional, a gente vem presenciando o que está acontecendo. A gente tem intercâmbios, manter o intercâmbio com outras entidades sindicais desse país, aonde não é diferente, foi provado, tanto no Rio Grande do Norte, tanto em Curitiba, agora, no Ceará. Então, a gente entende quanto a entidade sindical que há sim condições de mudar esse cenário. Foi provado agora em São Luís, onde o Brasil todo sabe que eles usavam uma tática lá de decapitar as pessoas. Os próprios presos cortavam a cabeça de um de outro nas rebeliões que existiam. E hoje foi construído lá, foi feita uma reforma no sistema carcerário lá, onde o governo do estado está mostrando lá que há condições de mudar sim.
Eu vou voltar aqui pro José Arruda. José, uma das coisas que você falou que me chamou a atenção, porque pelo menos o que a gente está acompanhando pela mídia, se fala que essas facções criminosas agem dentro e fora dos presídios, e pelo relato que você falou, de alguma forma essas, na verdade a gênese dela está também relacionada ao ambiente interno do cárcere, não é isso? E surge de lá, de fato, o que vocês têm acompanhado? Porque parece, pelo menos a percepção que a gente teria, que elas agem aqui fora, né, e quando essas pessoas são presas, elas mantêm esses contatos e depois prolongam essas situações violentas, essas situações de criminalidade dentro desse ambiente, né? Que você falou parece que é o contrário, né? Que a gênese desse tipo de facção surge justamente nesse outro ambiente, é isso?
O ambiente superlotado e sem segurança nenhuma, porque em todo o país a maioria dos presídios estão com 40, 50, 70% além da sua capacidade, e a quantidade de agentes não é suficiente para a quantidade de presos, isso acaba favorecendo que o controle interno passe para as mãos dos próprios presos. No presídio de Curado, no estado de Pernambuco, onde eu tive a oportunidade de fazer uma inspeção, os presos não ficavam nas celas, porque não havia espaço para isso. Eles ficavam soltos nos pavilhões. Aqui no Maranhão, quando aconteceu aquele episódio que houve decapitações, também acontecia a mesma coisa. O estado ali não tinha sequer o controle do quantitativo da população carcerária, porque o Estado não conseguia entrar nos pavilhões. Ele conseguia, quando muito, impedir a saída dos pavilhões, mas entrar para saber o que estava acontecendo lá dentro era praticamente impossível. Então, neste ambiente, claro, uma luta, uma guerra de poder entre as facções que tentam se proteger. E, logicamente, aquela pessoa que entra no presídio e tem contato com as facções e que tem uma pena leve ou até um preso provisório, quando ele sai, ele já sai instruído também para, fora do cárcere, ampliar a atuação dessas redes criminosas. Então, o que é preciso, na realidade, fazer uma análise científica do sistema penitenciário. Não dá mais para trabalhar com opiniões, com o achismo. É preciso que se volte ao tempo, e não muito longe, de 1990 para cá, e veja o quanto a população carcerária do Brasil aumentou. Em 1990, o Brasil tinha 90 mil presos. Houve um incremento de mais de 500% em 25 anos. E esse incremento da população carcerária, esse encarceramento em massa, não trouxe nenhum resultado positivo. Você não se sente mais seguro hoje do que em 1990. E o crescimento da população não passou de 40%. A taxa de aprisionamento no Brasil, ela cresceu muito. Hoje nós temos aí 306 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. Países encarceradores como os Estados Unidos, embora seja o primeiro no ranking, com mais de 2 milhões de pessoas presas, está reduzindo a sua taxa de encarceramento e revendo suas políticas também. Então, o principal problema que existe, que deve ser enfrentado imediatamente, é o da superlotação carcerária. O discurso que possa trazer, que vamos construir novas vagas, se passa pelo menos 3, 4 anos para construir essas vagas. O sistema não pode esperar mais. Nós estamos vendo aí as rebeliões acontecerem em todo o país e em alguns estados de forma pior do que a forma medieval dos tempos escuros da humanidade. Então, medidas outras devem ser adotadas imediatamente para se criar um filtro de entrada no sistema, para que a quantidade de presos provisórios seja reduzida, e aqui vale registrar que nem todo preso provisório é ilegal, muitas prisões provisórias elas devem acontecer, mas o que ocorre é que o próprio Código de Processo Penal prevê medidas cautelares diversas da prisão e que devem ser utilizadas. É um instrumento importante para evitar a superlotação carcerária. A audiência de custódia também vem se transformando num instrumento importante. Então, eu vejo que para resolver grande parte dos problemas carcerários, a primeira medida que deve ser adotada é de se reduzir a população a níveis compatíveis. E aí eu defendo, pessoalmente, tem uma corrente muito grande que também defende isso, o número dos clausos. Se você tem um presídio para 300 vagas, ali tem que ter 300 presos. Aí o próprio Supremo Tribunal Federal, no ano passado, editou uma súmula número 56, uma súmula vinculante, que diz que, por falta de estabelecimento adequado, falta de vagas, por exemplo, no regime semiaberto, deve-se antecipar a saída daqueles que já estejam mais próximos de sair. Ou de livramento condicional, ou de prorrogação para o aberto, prisão domiciliar. Tem um monitoramento eletrônico que pode ajudar muito nessa política de desencarceramento. E a questão prisional é uma questão de política criminal. O Estado vai eleger o que tipos penais ele vai punir com pena privativa de liberdade. Não se prega que não tenha que ter a punição, mas a privação da liberdade ela deve ser resguardada para aqueles casos que nenhuma outra medida possa ser adotada. Então, o Brasil precisa rever sua política de drogas imediatamente. Hoje, dos 650 a 700 mil presos no país, 28% é por tráfico de entorpecente, que nós não temos ainda como mensurar, fazer a diferença objetiva entre o consumidor e o traficante. De sorte que dentro dos presídios se avolumam pessoas que consomem drogas e muitas vezes cometem pequenos tráficos para alimentar este vício, ou roubo ou furto que está aí permeado pela questão das drogas, né? E é preciso que se utilize esse momento, que inclusive está no Supremo Tribunal Federal, uma discussão em relação à descriminalização das drogas para consumo. A experiência em Portugal foi positiva e em outros países também. Então, são medidas que devem ser olhadas de imediato, porque não, decididamente, não vai ser militarizando os presídios, não vai ser construindo novas vagas, botando um presídio em cada esquina, que se vai resolver o problema da criminalidade. Também não vai ser endurecendo as leis que se vai combater a criminalidade, porque o exemplo disso é a Lei de Crimes Hediondos, que é de 1990. Quando a Lei de Crimes Hediondos foi editada, ela dizia que a pessoa condenada no crime hediondo deveria cumprir a sua pena integralmente em regime fechado. Se a pena foi 20 anos, passaria 20 anos trancado, sem poder sair. E depois de muitos anos, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional e passou a ser inicialmente fechado. Ainda assim, o Supremo não aceitou como constitucional, porque feria o princípio da individualização da pena. E tem se caminhado positivamente nesse sentido. E nem por isso, mesmo com o endurecimento da Lei de Crimes Hediondos, não se conseguiu reduzir a incidência de crimes dessa natureza, a demonstrar que a política criminal brasileira precisa ser reformulada. Mas o interessante é que hoje muitas pessoas, a sociedade atormentada pelo medo, acaba achando que a segurança pública se faz com mais polícias na rua e com mais viaturas. E a segurança pública é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade. E aí a gente tem que perceber que o cárcere, ele é um reprodutor de violência. Que toda vez que você manda alguém para o cárcere, você está ali levando aquela pessoa a um caminho praticamente sem volta. Porque poucos mesmo, acabam tomando, de fato, um rumo melhor na sua vida. E isso eu não estou dizendo baseado em fatos não reais. Basta olhar as estatísticas e verificar 70% de reincidência. Isso demonstra perfeitamente que o Estado falhou. Falhou porque prometeu, através da lei, que ia reintegrar o preso à sociedade, que ia ressocializar a pessoa. E quando você tem uma reincidência de 70%, isso mostra claramente que o Estado falhou. Então é preciso que se promova um debate mais amplo com a sociedade. É preciso que medidas outras que sejam pensadas, que não o simples encarceramento, a construção de novas vagas, porque decididamente essa não é a solução para o problema do Brasil.
Voltando aqui para o Ezequiel Sarges, Ezequiel, como você falou, as medidas, as demandas apresentadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos e Civis do Estado são constantes, né? O que vocês têm apresentado em relação à condição de trabalho dessas pessoas que convivem diretamente com quem está encarcerado, com quem está preso?
Como a gente tem observado, que um dos problemas maiores realmente é a superlotação. E existe uma preocupação do sindicato por conta do efetivo do profissional, que passa as 24 horas direto com ele lá, durante a rotina das 24 horas, na atividade que tem que ser desenvolvida dentro do cárcere. Um dos pontos, por conta da superlotação, né, das pessoas que se encontram encarceradas, e pelo efetivo de funcionário. Né. Eu vou me prender bem no nosso estado, porque não é a realidade de todos. Mas assim, aqui do nosso estado, como a gente conhece bem a realidade, é assim. Nós temos praticamente mais de 13 mil pessoas encarceradas hoje no estado. Para um efetivo de agente penitenciário, de 2 mil pessoas, no máximo. Aí um dos problemas maiores que no nosso estado não tem agente penitenciário concurso. É todo mundo temporário. Então a gente entende na prática que, de uma certa forma, não existe um compromisso realmente dessas pessoas. Já foi provado por contratação de pessoas que tinham problema com a justiça. Tivemos diretamente conversando com o nosso superintendente, hoje atual, o Coronel André, e colocamos essa situação para ele. Graças a Deus ele conseguiu identificar essas pessoas. Então nós ficamos preocupados nessas alturas da maneira de contratação que estava sendo feita. E era assim, mais ou menos, indicação de pessoas através de político da base do governo do estado. Então, ficamos mais preocupados ainda. Hoje, existe um processo seletivo, PSS, que a pessoa se submete a uma prova aí, teste de aptidão física, essas coisas, só não há a prova escrita. Menos mal, mas infelizmente também nós já detectamos. Enfim, entendemos que tem que ter um concurso para essas pessoas, para que, seja, de uma certa forma, seja mais rigorosa a contratação deles. Esse é um ponto. A outra situação, gente, é justamente as políticas públicas que vêm para dentro do cárcere, que realmente não têm dado certo. Por exemplo, os companheiros, agente penitenciário, que já tem um determinado tempo com essas pessoas, nós temos observado que, do tempo que nós temos dentro do cárcere, nós temos observado que várias pessoas que estão presas já por um certo tempo e que hoje foi comprovado por conta dos motins, tentativa de resgate, fuga, tudo, as pessoas que nós vimos, inclusive aquelas que foram a óbito, inclusive pela mão de outros internos, nessas situações que nós identificamos, foram pessoas que também já tinham um certo tempo presas, que esperava que as políticas do Estado viessem melhorar evitar a remissão de pena deles para que ele, como você acabou de colocar, Ruda, ou ficasse o menor tempo possível encarcerado. Porque o Estado, infelizmente, por exemplo, na parte de remissão de penas dessas pessoas, então a gente tem a preocupação. Qual é a bandeira do sindicato nesse caso? O sindicato tem hoje, entre órgãos e secretaria, 40 na base dele. E uma delas é o pessoal do sistema penitenciário. Qual é a proposta? A bandeira do sindicato, no caso do sistema penitenciário, é concurso público para esses profissionais. Infelizmente, o governo vinha trabalhando aí um concurso público e nós tomamos conhecimento há pouco tempo que a abertura dos envelopes, que era para ter acontecido esse mês, ficou para março. Então a gente se preocupa porque a gente já vem acompanhando ao longo do tempo esses adiamentos nos preocupam, porque foi uma proposta do sindicato. Nós sentamos com o governo, na pessoa do superintendente, na secretária, com a secretária de administração, a doutora Alice, com o próprio doutor Jean, que é o nosso secretário de segurança pública. De uma certa forma, eles têm nos acompanhado, nós temos participado do discurso, da discussão com eles. Mas na prática, infelizmente, a coisa não está acontecendo e isso tem nos deixado muito preocupado. Então hoje a gente acredita também, sim, que todas essas políticas públicas aplicadas dentro do cárcere para tentar reduzir a população carcerária, ao contrário disso, é importante também para que dê mais certo aumentar o efetivo de profissionais do sistema penitenciário do Estado, especificamente, vamos até dizer, o agente penitenciário. Talvez melhore mais o trabalho, vamos dizer, e diminua um pouco mais a violência.
Tá certo. José Arruda, o Conselho de Política Criminal e Penitenciária tem como um dos seus objetivos propor políticas justamente para prevenção do delito, para o melhoramento da administração da justiça criminal. Nesse sentido, que medidas vocês têm acompanhado ou sugerido para o melhoramento dessa situação penitenciária aqui no Estado?
O Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, ele é composto por vários órgãos, representantes de vários órgãos, né? Tem assento no Conselho o próprio Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, FASEPA, SEGUP, a própria SUSIP, professores universitários da área de Direito Penal e Ciências Correlatas e também a própria comunidade. Nós temos trabalhado no Conselho exatamente essas ideias de uma política criminal mais humanitária e que possa, de fato, contribuir para a redução da população carcerária. Assim, a gente tem trabalhado. Temos enfrentado a questão da discussão, o debate sobre a redução da maioridade penal, que isso, se passar, vai encher mais ainda os cárceres. Aquilo que já é deficiente vai piorar muito, sem que traga nenhuma perspectiva de melhora. Nós já enfrentamos esse debate, já enfrentamos o debate a respeito da descriminalização das drogas para uso, algumas determinadas drogas, e a gente tem também trabalhado no sentido de buscar, exatamente no que o Ezequiel acabou de falar, formas de remissão de pena dentro do cárcere. A gente tem sugerido, inclusive, temos debatido sobre isto, porque hoje, por exemplo, dentro do contingente carcerário do Estado do Pará, que tem mais de 13 mil, 14 mil presos, a oferta de trabalho ainda é muito pequena. O Estado ainda não teve condições de ofertar trabalho para todos os presos. Condenados têm direito ao trabalho. E aí ele traz uma remissão de pena. O que é a remissão de pena? A cada 3 dias trabalhados, ele desconta um da sua pena. A cada 12 horas de estudo, desconta um dia de pena. Então a remissão é um instituto excelente, não só para reduzir a pena e evitar os efeitos deletérios da prisão, o fenômeno da prisionização. Quanto mais você fica tempo no cárcere, quanto mais você está lá, você sai mais assimilando aquela cultura do cárcere e vai ser muito mais difícil de você reingressar à sociedade. Você não pode pensar, é paradoxal, você pensar em reintegrar alguém à sociedade, separando essa pessoa da sociedade que quer reintegrá-la e impondo modos de vida que não são os modos de vida da sociedade, do homem comum. Então o trabalho ele é importante, ele se configura muito importante. E eu, particularmente, eu defendo que tem que haver a remissão ficta. Se não há trabalho para todos e o preso quer trabalhar, mas não é disponibilizado esse trabalho, ele teria direito à remissão ficta, porque ele não trabalha por motivos alheios à sua vontade, como a própria lei de execução penal prevê para aquele que sofre um acidente de trabalho e que deixa de trabalhar porque, por conta desse acidente de trabalho. Ele continua tendo direito à remissão. E o Conselho tem se debruçado sobre essas questões, tem procurado agora mesmo, nós fizemos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, uma sessão especial de abertura dos trabalhos do Conselho para discutir a crise carcerária, para discutir como melhorar, e foi feita uma proposta por um colega conselheiro, o doutor Arthur, que também é defensor público e hoje é membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com relação à colônia agrícola. A colônia agrícola, na realidade, ela fica numa região urbana, ela, a sua maioria dos presos, mais de 90% dos presos, são presos urbanos. Então, a atividade agrícola não é a atividade que ele vai usar na sua vida quando sair do cárcere. E a gente entende que, para que ele aprenda uma atividade, se profissionalize, tem que ser em áreas que ele, saindo do cárcere, vá de fato trabalhar e tenha uma formação para ganhar a vida honestamente. Então, existe uma proposta feita pelo Dr. Arthur, que vai ser analisada pelo Conselho para que seja apresentada para o Estado, no sentido de da colônia agrícola se transformar no regime fechado, mas direcionado para aqueles que têm aptidão agrícola. E os detentos do semiaberto serem monitorados eletronicamente. A quantidade de fugas da colônia é mais de 1.000 por ano. E a colônia, ela tem 600 e poucas vagas para absorver todos que têm progressão para o regime semiaberto do Estado, praticamente. Aqui na região metropolitana temos mais de 3, 4 mil presos no regime fechado. E vai desaguar tudo nesta colônia agrícola que tem 600 vagas. Agora, em dezembro, eu tive a oportunidade de participar da inauguração de uma padaria, de uma panificadora que teve lá na colônia. É uma iniciativa importante, eu achei muito interessante, porque aquela atividade de panificação, de confeitaria, é uma atividade que, de fato, aqueles que foram selecionados para participar vão ter, na saída do cárcere, uma atividade produtiva. Inclusive, são treinados para o empreendedorismo, né? Eles vão poder trabalhar isso. E também foi feita lá no Centro de Recuperação Feminino. Então, essas são iniciativas interessantes, importantes, que devem ser aplaudidas e que devem continuar. Agora, tem muita coisa a ser feita e é preciso que as medidas desencarceradoras sejam adotadas de fato. O indulto, nós tivemos agora em 2016 um certo retrocesso no decreto de indulto, que tirou a comutação de pena, que é uma redução parcial da pena. Isso também retira as pessoas do cárcere com mais brevidade. E é preciso também que o Brasil, né, invista no setor penitenciário. Nós também tivemos agora em dezembro uma medida provisória que tirou 0,9% do fundo penitenciário e recursos que seriam para serem colocados à disposição do sistema penitenciário. E esse recurso ele foi deslocado para a segurança pública, para uma área para prender mais gente. Então, se você investe no aprisionamento e tira do sistema recursos, você vai tornar esse sistema cada vez mais deficitário. Hoje, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países que mais prende. Isso sem considerar as prisões domiciliares. Se considerar as prisões domiciliares, nós ocuparemos o terceiro lugar no pódio, deixando a Rússia fora do pódio, né? Então é preciso que se tenha essa discussão. Esses acontecimentos que inauguraram o nosso ano de 2017, ele veio para demonstrar que o sistema está, de fato, em ebulição, o sistema está inseguro, o sistema está sem controle e o Estado precisa, de fato, tomar pé da situação e, de fato, buscar políticas que possam implementar políticas que possam realmente resolver ou, pelo menos, minimizar esse caos carcerário. Porque a tendência é piorar. Se continuarmos prendendo mais pessoas sem ter onde colocar, se continuarmos, e nós sabemos que a construção de presídios ela é muito cara. Uma vaga custa mais de R$40 mil para construir. Masculina, feminino, chega a quase 50. E aí se pensa, e o Brasil sempre teve essa tradição de quando acontece algo que ganha uma comoção nacional, se tenta resolver as coisas editando leis ou procurando soluções milagrosas. Se tem discurso aí de privatização de presídios, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa científica sobre esse assunto. A minha dissertação de mestrado aqui na UFPA, ela foi com relação a esse tema, e publiquei um livro pela editora Revan, mostrando cientificamente como esse sistema, ele viola a dignidade da pessoa humana e não pode ser admitido no Estado Democrático de Direito. Você não pode pensar em transformar o aprisionamento numa atividade econômica lucrativa, que pessoas tenham um lucro com as mazelas, que as pessoas tenham um lucro com pessoas que estão presas. Porque se você admitir que você precisa de pessoas presas para a sua empresa gerar lucros, você não pensa na sociedade justa, nem de reduzir a criminalidade. Porque você precisa de pessoas presas, e pessoas presas precisam cometer delitos para estarem presas.
A lucrar com a violência.
Né? A lucrar com a violência. Então é muito perigoso isso aí. E essa atividade é uma atividade que é típica do Estado. O Estado não pode delegar a custódia, a disciplina forçada, o poder do homem sobre o homem. O Estado é que tem esse poder. É diferentemente de você trabalhar atividades que podem ser compartilhadas, como educação, saúde, mas o aprisionamento de pessoas, não. E aí nós já temos uma experiência em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, uma parceria público-privada, e que lá houve esse contrato, que vai durar aí pelo menos 25, 30 anos, onde é o Estado que continua pagando ainda por cada pessoa presa. Ou seja, não há redução de custo para o Estado, muito pelo contrário, é mais caro para o Estado. É mais caro para o Estado. E a promessa de ressocialização é uma promessa imensurável. Ninguém pode garantir que o Estado, que alguém vai poder incutir valores morais de estilo de vida em outra pessoa. Essa é uma posição de cada um. Essa é uma posição de cada um. Por isso que essa questão de ressocialização deve ser muito bem refletida. Não funciona dessa forma como se quer vender que funciona. Então, essas questões todas, é bom também trazer aqui ao debate essa questão da privatização, porque já está em trâmite no Senado Federal um projeto de lei, o 513 de 2011, que cria uma lei que vai normatizar a parceria público-privada para construção e gestão de presídios. Específica para isso, porque hoje já existe as parcerias público-privada para presídio, como Ribeirão das Neves, mas baseado numa lei que já existente das parcerias em geral. Mas agora quer se criar uma específica, né? Onde aquele apenado que está no presídio público tem um tratamento e que está no presídio privado tem outro, inclusive com relação à legislação. A legislação de execução penal. E isso não se pode admitir num Estado democrático de direito. Então eu queria também deixar aqui para a reflexão dos ouvintes essa questão da privatização de presídios.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Recebemos hoje Ezequiel Sarges, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, e também José Arruda, presidente do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, hoje falando sobre a crise do sistema penitenciário brasileiro. Recebemos hoje Ezequiel Sarges, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, e também José Arruda, presidente do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária. Voltamos aqui para a nossa conversa. No bloco passado vocês discutiram muito um problema que vocês ambos ressaltaram, essa questão da superlotação dos presídios. Os dados apontam que aqui no Pará nós temos cerca de 9 mil vagas nos presídios, mas a população carcerária, como vocês comentaram, é de cerca de 14 mil presos, e parte desses presos são provisórios. Dentro dessa discussão, muito se fala dessa questão dos presos provisórios, mas aí eu queria entender um pouco a opinião de vocês. Para resolver esse problema da superlotação, a construção de novas vagas seria suficiente, ou também teria que atuar em alguma medida junto ao sistema judiciário para agilizar esses processos? O que vocês avaliam nesse processo da superlotação, que foi um tema que ambos comentaram?
Para resolver essa questão, é preciso que haja uma integração entre todos os atores do sistema de justiça criminal. Aí nós vamos ter o poder legislativo, ao produzir as leis, deve ter o cuidado de, quando criar normas incriminadoras, verificar esse impacto no sistema. E não fazer uma legislação simbólica para dar uma resposta à sociedade, uma legislação que não funcione. O poder executivo, ele tem uma atribuição importante na construção de novas vagas, em qualificar o pessoal do concurso público para o pessoal que atua no sistema, né? Dar condições estruturais para que os servidores que atuam no sistema possam, da melhor maneira possível, executar suas tarefas. Esse é o ponto do poder executivo, né? Na administração penitenciária, nessa parte administrativa da pena, né? Porque o sistema punitivo, ele tem a sua parte administrativa e tem a sua parte judicial. O poder judiciário, ele tem uma parcela importantíssima nessa questão do encarceramento. Digo isso porque mecanismos foram criados para criar esse filtro. Audiência de custódia, onde o juiz vai ter a possibilidade de verificar a legalidade da prisão, a necessidade da prisão, a adequação do que foi cometido com essa medida restritiva de liberdade, não é? E assim permitir que somente ingressem no cárcere aquelas pessoas que realmente necessitam dessa constituição maior. Não é? Esse é um ponto. A outra questão é as medidas cautelares diversas da prisão. Entre elas, o monitoramento eletrônico para o preso provisório, onde ele vai ficar na residência dele, mas monitorado eletronicamente. Um custo muito menor para o Estado. Do outro lado, esse preso não está em contato com o sistema, que pode contaminá-lo, né, de diversas formas. Ele está no seio da sua família, amparado pela sua família. Não pode. E o monitoramento, ele tem condições de realmente acompanhar aquela pessoa. Essa é outra questão. E lá no Código de Processo Penal tem várias medidas cautelares e o monitoramento já é a mais constitutiva, é a última que se deve adotar. Tem outras medidas de limitações, de não sair da comarca, de se recolher à noite, de se recolher em finais de semana, tudo lá, possibilitado, para que o juiz possa verificar a necessidade de adequação da medida mais justa e correta naquele caso. Não é? Claro que não sempre os presos provisórios vão existir, mas devem ser aquelas situações que, de fato, não possam ficar em liberdade. Né? Nós temos aí, dentro dos cárceres, presos por furto ainda, por roubo simples, por crime sem violência e grave ameaça à pessoa, estelionatos, receptação, que são crimes que podem tranquilamente aguardar em liberdade o transcorrer do processo ou monitorado eletronicamente. Né? Então, essas são medidas que podem trazer um resultado positivo nessa política de desencarceramento, nessa política de reduzir esse quantitativo de presos. A Defensoria Pública também tem um papel importante. Um papel importante de estar presente nos cárceres para que, dentro do tempo devido, possa ser feito o pedido de livramento, de progressão, de extinção de pena, né? Mas para isso é preciso que o órgão seja estruturado, que o órgão tenha condições, isso a nível nacional, a nível do Pará, o órgão tenha condições de realmente estar presente em todos os presídios. Isso é muito importante. O Ministério Público, o fiscal da lei, de verificar as condições do cárcere, verificar o andamento do processo de execução penal para que não haja excesso nem desvio da execução. Que a execução penal, que é exatamente acompanhar a pena até o final, aconteça como manda a Constituição, como manda a lei de execução penal. Então, isso tudo traz um resultado positivo. Agora é preciso que, de fato, todos, né, não trabalhem isoladamente, mas procurem trabalhar conjuntamente, né, para que realmente tenha resultados.
Tá certo, Ezequiel. Qual a sua opinião sobre como enfrentar esse problema da superlotação?
Eu insisto na questão da parte estrutural, aquele investimento feito diretamente na pessoa que se encontra encarcerada, até por conta do efetivo da população, que é uma das nossas preocupações, né? Então, a questão, eu vou insistir na remissão de pena, onde o que puder ser aplicado, né, naquela pessoa que se encontra encarcerada, que possa vir a ser, assim, vantagem para ele, para que ele realmente não passe muito tempo dentro do cárcere, porque muitas das vezes é prejudicial. Então, na situação que se encontra hoje o cárcere, de modo geral, é de uma certa forma até perigoso para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo bem para vocês, assim. Às vezes, por conta de misturar, eu insisto nisso, viu, Arruda, na questão do preso provisório, aquele preso que, às vezes, ele sai daqui, como eu falei, quando aquela pessoa é presa, a engrenagem do sistema penitenciário começa a se mover. Aqui, dentro das que nós chamamos de seccionais, ela já está lotada. Das seccionais, ela vai para um centro de triagem lotado. E do centro de triagem, ela já vai para dentro de uma penitenciária, mais lotado ainda. Então, como não existe, por uma questão estrutural, a divisão, a separação dessas pessoas, às vezes, na prática, infelizmente, tem acontecido muito isso, tem pessoas que são mantidas presas numa pena leve que ele levou pelo crime que ele cometeu, mas, às vezes, ele acaba cometendo, por uma falta de estrutura, um crime lá dentro do cárcere, e essa pessoa, infelizmente, vai permanecer por mais tempo presa, e isso vai fazer com que a população continue todo o tempo inchada. Então, eu insisto nas políticas públicas para que elas sejam aplicadas para que nós possamos realmente reduzir a população carcerária.
E Ezequiel, uma outra dúvida seria interessante, acho que você comentar em relação ao trabalho, porque assim, quando, lógico, nesses casos de motins, rebeliões, enfim, existem casos de agentes que são feitos reféns, enfim, tudo mais. Nesses casos se aumentam medidas emergenciais, por exemplo, aumento de vistorias, revistas, de alguma forma isso impacta no trabalho de vocês? Isso tem efeito, de fato, para conter aquela população que está revoltada, enfim, o que que acontece nesses casos?
Olha, hoje dentro do Polo de Americana, onde nós temos lá 7 unidades prisionais lá dentro, tem o CRPP1, PP2, PP3, né? É assim que eles são denominados, e tem agora umas triagem, CTM1, CTM2, CTM3, CTM4. Então, é tudo aquilo que eu coloquei antes para você. Então, o que acontece o quê? Na prática, acontece que muitas das vezes, pelo fato de não ser dado uma certa segurança para essas pessoas, acaba que vai botar em risco, mais uma vez, a segurança de todo aquele efetivo de preso, e vai botar em risco também a segurança do profissional, do agente penitenciário. Aí o que é que acontece? Como o efetivo de profissionais, de agente penitenciário, muitas das vezes é menor do que o efetivo de pessoas carceradas, se tratando de Polo de Americana, nós temos lá dentro um batalhão de polícia penitenciária, que é justamente para fazer a segurança externa de aquelas pessoas que se encontram encarceradas e dos trabalhadores que estão naquele momento. Esse é o papel, tá, da polícia lá dentro, da polícia penitenciária. Então, vem se discutindo ao longo do tempo o concurso para a polícia penitenciária, no caso do nosso estado, justamente para que a polícia penitenciária, no caso os agentes penitenciários, assumam as unidades penais, e a polícia militar, que está com efetivo também aqui fora deficiente, venha realmente para o seu papel, que é o correto, fazer a segurança da sociedade. Na prática, infelizmente, isso não está acontecendo. É o que é que acontece? Muitas das vezes, quando acontece o motim, a tentativa de resgate, fuga, essas coisas assim que alteram as unidades penais, aquele efetivo que se encontra naquele momento é que é solicitado. E nós observamos agora, por tudo que aconteceram, esse tipo de rebeliões que a gente pode dizer que foi de forma simultânea, nós vimos que o nosso estado realmente ele não está preparado para esse tipo de situação.
Tá certo. José Arruda, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas medidas, né, que vêm sendo anunciadas tanto pelo governo, foi feito como anúncios, né, pelo governo federal, né, em parceria com os governos estaduais, principalmente aqui da região norte, região centro-oeste. Mas aí um ponto que você comentou também no bloco passado foi justamente essa questão do fundo penitenciário, né, que, segundo informações, seria cerca de 45 milhões aqui para o estado. Mas aí como é que ele pode ser aplicado, né? De onde é que vem esse recurso? Se de repente pode ser aplicado, por exemplo, no que o Ezequiel falou, por exemplo, mais concursos públicos, ou é somente para estrutura física? Como é que é viável a utilização desse recurso?
O fundo penitenciário, ele passou muitos anos contingenciado, né? Então ele não havia o repasse para os estados, porque ele era um fundo que não vinculado. Mas a partir de uma ação que foi promovida perante o Supremo Tribunal Federal, houve uma determinação para o descontingenciamento do fundo penitenciário. E isso foi feito de maneira gradual, de formas que o Estado do Pará, já em 2016, já começou a receber esses recursos, né? Recursos que são destinados à estrutura, para investir no sistema penitenciário.
Criação de novas vagas,
né, para construção de presídios, estrutura de equipamentos, enfim, né, aqueles equipamentos de revista, de segurança, tudo através desses investimentos do fundo penitenciário, né. Então, a grande crítica que se faz, embora a medida provisória traga alguns avanços, foi no sentido de retirar 0,9% desses recursos, né? Então essa é a grande crítica que se faz a essa medida provisória 755, que foi editada no final do ano passado pelo governo federal. E que o Conselho Estadual de Política, inclusive, já designou 2 conselheiros para fazer um estudo mais apurado, mais detalhado dessa medida provisória, para que se faça uma manifestação, para assim contribuir para a melhoria, para que quando essa medida for convertida em lei, ela já está aprimorada nesse sentido, né? Então a gente entende que o sistema ele precisa de mais recursos e não pode haver uma supressão de recursos para o sistema penitenciário nacional. né, porque as vagas elas são muito caras, né, e também a gente tem sempre que frisar que não é só construindo novas vagas que vai se resolver a questão da criminalidade e a questão da violência. Até porque, para que você faça isso, um lapso de pelo menos 3 anos vão passar. Tem que ter a licitação, tem que ter a construção. Construir um presídio não é construir um apartamento, não é construir uma casa. A edificação é totalmente diferenciada em termos de segurança. E de formas que é preciso, sim, que se pense em novas vagas, em regionalizar presídios semiabertos, presídios femininos, para evitar que o preso seja retirado do meio da família, seja trazido de outras regiões do estado para a capital. Isso é necessário, mas há que se ter uma preocupação processual, uma preocupação que de fato possa minimizar essa questão carcerária, da superlotação carcerária, porque senão nós vamos precisar sempre de construir novos presídios, e o encarceramento em massa ele vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, aí vão vir as propostas de privatização de presídios, e a gente pode chegar ao ponto que chegaram nos Estados Unidos com 2 milhões e 300 mil pessoas encarceradas.
Tá certo. Estamos chegando no final do programa, mas como já foi comentado no programa, muitas medidas têm sido anunciadas como emergenciais ou de curto e médio prazo para tentar conter esse tipo de crise, amenizar pelo menos os seus efeitos. Mas pensando assim a longo prazo, o que vocês sugeririam assim, em termos de políticas públicas que podem ter um efeito mais propositivo de redução dessa população penitenciária, de aumento da segurança também para a população, de melhoria de condições para os trabalhadores, enfim, o que vocês pensam que seria mais viável, mais condizente com uma condição de segurança de fato para a sociedade, além dessas medidas emergenciais ou enfim, que vêm sendo tomadas?
Olha, eu entendo o seguinte, que tem que ter um amplo debate com a sociedade e ter em mente que não vai ser uma lei que vai resolver esse problema, porque nós temos aí uma legislação já muito ampla e que precisa ser aplicada. Nós já temos uma legislação que a gente chama de simbólica, porque ela é simbólica, porque ela foi feita para dar uma resposta para a sociedade, para que a sociedade tenha aquela sensação de que o problema vai ser resolvido, mas que ao longo dos anos isso não vem efetivamente acontecendo. Não é? Então, primeiro, há que haver uma conscientização de toda a sociedade para que se projete políticas sociais de médio prazo, para que daqui a 10 anos se tenha um resultado mais positivo com relação à redução da criminalidade. É preciso que se tenha, além das medidas emergenciais que já foi falado aqui, que de imediato tem que ser implementadas, é preciso que se invista no setor, que aparelhe bem o setor. Eu também concordo plenamente com o que o Ezequiel falou com relação ao concurso público para o pessoal, para os agentes penitenciários, que gera um compromisso, não é, com a administração. Não há uma rotatividade, porque você não consegue nem treinar bem um agente, ele já está chegando o tempo dele sair. E você vive em constante treinamento e nunca você consegue alguém com experiência, porque o prazo do contrato temporário ele é curto, muito curto, não é? Então é preciso que se enfrente essas questões, e eu penso que a política de drogas deve ser colocada na ordem do dia. Porque nós teríamos aí pelo menos 100 mil, 150 mil presos fora dos estabelecimentos prisionais. Aí você teria como começar a pensar num sistema prisional controlado, onde o preso tivesse todos os seus direitos assegurados, a educação, a saúde, assistência jurídica, trabalho, importantíssimo o trabalho por conta da remissão, não é? Da forma como está, você não consegue viabilizar nada. Você pode pegar a lei de execução penal e sair ticando os artigos da lei que o Estado é um inadimplente, quanto mais não cumpre o que tem a lei, o que manda a lei de execução penal. E a Constituição Federal parece que não entra nos presídios. A Constituição Federal ela não está dentro dos presídios, ela não se aplica aos presídios. Porque você não tem individualização de pena, você não tem a questão do trabalho do preso, você não tem lá, a Constituição veda penas cruéis, a gente vê que a superlotação gera uma pena cruel, né, degradante. Enfim, é uma questão de retomar, de traçar novos rumos para a política criminal e ter a consciência de que a política criminal adotada ela é ineficiente. É analisar cientificamente, verificar onde estávamos em 1990, onde chegamos em 2016, verificar que a falência, ter a consciência da falência do sistema, ter a consciência de que precisa mudar o sistema, porque ele não funciona da forma como está, pelo menos para aquilo que ele se propõe. Por isso que a professora Vera Andrade diz que o sistema penal tem uma eficácia invertida, porque ele realiza exatamente o contrário daquilo que se propõe. Ele não consegue prevenir a criminalidade, né? Ele não consegue ressocializar a pessoa. E por um motivo muito claro, você não pode impor valores. As pessoas têm que ser levadas a elas próprias terem uma consciência de mudança. Não pode ser uma imposição. O trabalho do preso tem que ser direcionado de forma tal que ele, quando sair, vá realizar aquele trabalho, aproveite aquela formação profissional que teve lá. De formas que, essas são medidas, sim, que podem ser implementadas a médio prazo, que vão trazer certamente um resultado positivo para o sistema prisional. E que a prisão seja, de fato, a última rácio. A prisão seja uma exceção à prisão provisória, não seja a regra, como a gente vê no Brasil. Isso aí é muito importante para reduzir essa população carcerária cada vez maior.
Tá certo, Ezequiel.
Mas é assim, eu vou insistir naquilo que a gente vem colocando, concurso público, né? Vou insistir, qualificar mais essas pessoas. Que estruture as unidades penais para que esse investimento possa vir realmente a favorecer o preso na sua remissão de pena. Está entendendo? Na questão da própria segurança pública, do modo geral, eu preciso também que precisa ser revista a segurança pública. Porque, infelizmente, o que tem sido feito na prática, a polícia ela faz o papel dela, ela prende. Mas tem pessoas que estão indo por cárcere, às vezes, por coisas que poderiam se resolver logo. Eu não sei se é a audiência de custódia, que é muito boa, por sinal, que eu acho que ela falta ser mais aplicada, né? Mais aplicada, porque, infelizmente, a gente sabe bem que na prática, isso faz com que a população carcerária continue inchando. Então, são esse tipo de políticas que devem ser implementadas realmente para ver se dá para a gente desafogar mais um pouco o cárcere.
Tá certo. Muito obrigado, Ezequiel Sarges. Muito obrigado também, José Arruda. Você queria deixar algum serviço em relação a como, de repente, a população pode acionar o Conselho de Estadual de Política Criminal, de repente, fazer alguma sugestão? E você trouxe também a sua dissertação, né? A gente pode ter acesso na internet, tem algum lugar disponível o seu trabalho?
Pois bem, o Conselho Estadual de Política ele realiza suas reuniões ordinárias uma vez por mês, né? E este ano a gente vai integrar o Conselho às faculdades de Direito para levar essa discussão para dentro da academia. E daí essa discussão ganhar corpo e passar também para toda a sociedade. E vamos fazer um calendário e que durante todo o ano, em cada faculdade de Direito, o Conselho vai realizar sua sessão ordinária mensal, para discutir temas importantes de política criminal para o nosso Estado e para o Brasil. Porque todos os anos o Conselho participa, inclusive, com propostas do indulto de cada ano, que é no final do ano, em dezembro, que é emitido pelo Presidente da República. Né? Então, o acesso às reuniões do Conselho, elas são abertas, elas são públicas, todos podem participar. Nós vamos divulgar o calendário das reuniões para este ano, um calendário itinerante que vai passar por todas as faculdades de Direito, inclusive aqui pelo FPA. A gente vai encaminhar ofício solicitando ao FPA um espaço para que se traga aqui para dentro da faculdade essas discussões, não é? E quem tiver interesse em conhecer melhor a questão da pesquisa científica que foi feita com relação à privatização de presídios, pode procurar o trabalho que está aqui publicado, está depositado na biblioteca da Universidade Federal do Pará.
Foi em qual programa de pós-graduação?
O programa de pós-graduação em Direito. Né?
Do ICJ.
Do ICJ. E também o livro foi publicado pela editora Revan, que pode ser adquirido pelo site ou pelas livrarias aqui da cidade.
Tá certo. Muito obrigado, José Arruda. Muito obrigado também, Ezequiel Sarge, que estiveram aqui falando nesse primeiro programa de 2017 do FPA Debate. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados, obrigado também a você ouvinte que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Camila Guimarães, gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.